A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos começando uma série especial que vai acompanhar e onde vão ser apresentados as iniciativas do time Enactus na UFPA. E para começar essa série, a gente vai começar justamente apresentando o time Enactus da UFPA. A iniciativa envolve professores e alunos de diversos institutos da UFPA e realiza ações também em diversas áreas, atuando principalmente com projetos em benefício da comunidade local através dessas iniciativas. Neste primeiro programa, a gente recebe aqui o Noel Orletti, aluno do curso de Direito e presidente do time Enactus na UFPA. Noel, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao nosso programa. Também recebemos o Augusto Lacerda, que é professor e conselheiro do time. Professor Augusto, muito obrigado também pela sua presença, bem-vindo. E ainda a Carla Verena, aluna de administração e voluntária de um novo projeto já do time Enactus, que é o projeto Minerva. Carla, também muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos os nossos convidados. E para a gente começar o programa, a gente vai justamente começar apresentando o time Enactus, como é que ele surgiu, qual é a proposta. Ele existe em outras instituições, né? O que, que é a proposta do time Enactus e como foi que ele chegou aqui ao UFPA?
Então, a Enactus ela é uma rede global, presente em mais de 37 países, trabalhando para fomentar o empreendedorismo social junto aos universitários. No Brasil, está presente em mais de 120 universidades e começou aqui na UFPA em novembro de 2014, a partir de uma iniciativa da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, a Universitec. A gente começou lá atrás e desde então temos formado um time bem sólido, bem multidisciplinar, para criar e desenvolver projetos de empreendedorismo social junto às comunidades que estão ao nosso entorno.
Professor Augusto, o senhor já está envolvido no projeto desde esse começo? Como foi que o senhor se envolveu aí como conselheiro do time?
Eu estou envolvido junto com o time Enactus UFPA enquanto professor conselheiro desde junho de 2016. No início, a gente tinha uma outra professora como professora conselheira. Contudo, como ela era professora substituta, né, tão logo o contrato de trabalho dela com a UFPA se findou, houve a necessidade de substituição. E como o time teve, desde a sua origem, uma vinculação com a Agência de Inovação Tecnológica, e eu, né, de modo voluntário, também dava consultoria para as empresas que são incubadas lá na Universitec, surgiu esse convite. Eu já conhecia o trabalho da Enactus em função de ter tido contato em outras instituições. Tive a oportunidade de dar aula em Santarém, na UFOPA, durante mais ou menos um ano. E a UFOPA tinha um time, ainda tem, na verdade, né? E tinha alguns alunos que faziam parte. Então, já tinha todo o apreço, né, pelo trabalho que a Enactus desenvolve em todo o mundo, né? Uma rede que está em 36 países e que no Brasil está presente em mais de 100 instituições de ensino superior, né? Então, já conheci o trabalho e, desde 2016, estou envolvido diretamente como conselheiro do time Enactus UFPA. E, de um ano e pouquinho para cá, né, esse envolvimento tem se tornado ainda mais forte, porque passei a fazer quadro da Universitec, quadro permanente, né, assumindo a coordenação de empreendedorismo, né, que é onde o time tem uma sala, né, e que é onde o time normalmente se reúne, né, então assim acaba sendo meio que o reduto também. Então essa relação tem se tornado cada vez mais forte.
E Carla, qual é a tua história com o time Enactus? Como foi que tu se envolveste? Conheceu como? Como é que pensou em participar?
Eu entrei na Enactus ao mesmo tempo que eu entrei no projeto Minerva, participando do Desafio 9+, e eu também estava participando nesse mesmo período do trainee para entrar no time, né? Então, desde lá, eu trabalho indiretamente no projeto. E ano passado, quando ele começou a fazer parte do time mesmo, aí eu passei logo para ele.
Então, o I9+ foi antes de 2018?
Sim, foi em novembro de 2017.
O I9+ é uma competição de projetos inovadores desenvolvida pela Universitec, que existe desde 2014. Então, a gente teve a edição de 2014, 2015, 2017, né, foi quando ele passou a ser a cada 2 anos, e agora vamos ter em 2019. Né? Normalmente ele dura um mês e meio. É uma competição na qual alunos, não só do FPA, mas de qualquer outra universidade, né, propõem projetos e ideias inovadoras, né, que são levadas a cabo durante um mês e meio, passam por um processo de mentoria e no final são premiadas. Né? Tanto o projeto Minerva, que nasceu nessa edição de 2017, 9 de março, como também o Manacatu, que é outro projeto do time Enactus, tem uma relação muito próxima com esse desafio, né, que é o desafio 9 de março. Então vários projetos nascem nesse desafio.
E agora vocês falarem um termo e que tem muita importância para o que é a proposta da Enactus, que é empreendedorismo social. Queria que vocês explicassem para a gente um pouco mais do que é essa ideia de empreendedorismo. Geralmente a gente alia isso mais ao campo de negócios, mas aí vocês estão agregando esse aspecto social e que com certeza traz uma outra abordagem para esse trabalho que vocês vão trazer. O que é empreendedorismo social, Noel?
Então, empreendedorismo social também continua tendo essa importância do envolvimento de ferramentas de negócio, de modelos de negócio, mas só que a diferença é que no empreendedorismo social a gente busca usar essas ferramentas de negócio para resolver um problema social ou um problema ambiental relevante. Como fazemos isso? Trabalhando junto com uma comunidade em situação de vulnerabilidade social. Trago como exemplo um dos nossos projetos, que é o Cíclica. Trabalhamos junto com uma associação de catadores de material reciclável daqui de Belém, que os catadores são uma comunidade bastante excluída ainda da sociedade. A gente não enxerga a importância que o trabalho deles tem. Então, nós começamos a aplicar o projeto Cíclica para ajudar eles, os catadores, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter um aumento de renda, ao mesmo tempo em que a gente expande a rede de coleta seletiva. Então, a gente faz essa transformação junto com eles por meio da aplicação de ferramentas de negócio, de administração, e ao final a gente tem uma comunidade mais robusta, mais sustentável e mais preparada para exercerem o trabalho deles e crescerem isso de uma forma melhor.
Em termos conceituais, a noção que a gente tem de empreendedorismo social, né, ou de negócios de impacto, né, ou de empresas sociais, as nomenclaturas elas variam muito conforme a abordagem teórica, né, que você utiliza. Né? Então, a gente tem uma escola mais norte-americana, outra mais europeia, mas eu acho que o cerne do conceito ele acaba sempre coincidindo para a ideia de que são negócios, né, como qualquer outro negócio, ou seja, você visa, né, a questão da rentabilidade financeira, contudo, você tem também presente no seu modelo de negócio. Né, e aí os formatos de inclusão disso no modelo de negócio acabam variando bastante, mas há sempre um componente social muito forte nesse modelo de negócio, seja pela comunidade que produz, né, aquele produto que você comercializa ou que oferta aquele serviço, seja pelo público que consome, né, aquele serviço, né, seja pelo canal de fornecedores que você tem. Então você pode, por exemplo, ter como fornecedores um grupo de cooperativas ou de comunidades ribeirinhas. Então assim, é trabalhar no modelo de negócio, né, de modo realmente bem vigoroso a questão do componente socioambiental. De que modo? Aí a gente já tem um mosaico, né, um painel bastante distinto. Então assim, se a gente conseguir contemplar esse elemento social, né, e conseguir ter rentabilidade financeira, não depender de um financiamento público, né, por exemplo, a gente já teria mereceria, né, seria digno de um enquadramento enquanto negócio social. Né, essa que é a ideia. E essa é a razão de existir da rede Enactus no mundo inteiro. Então, todos os 5 projetos do time Enactus UFPA têm esse foco.
Carla, como é que vocês têm aplicado essa ideia do empreendedorismo social no caso específico do projeto Minerva?
Da Minerva, a gente visou primeiro as mulheres que têm uma renda baixa, moram sozinhas ou são universitárias. Geralmente a gente foca em mulheres que são sós, vamos dizer assim. No início, quando a gente criou o projeto, a gente tinha uma ideia, depois a gente modificou um pouco ele. Mas o foco geral ele não mudou, que é tentar fazer com que essas mulheres tenham um emprego, tenham uma renda e também consigam cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, poder realmente se manter. Então, na Minerva, a gente está visando a empregabilidade dessas mulheres vulneráveis.
E aí, outros aspectos interessantes do que você já tem falado sobre a proposta da Enactus é justamente a questão de inovação. Isso está relacionado com a própria produção de conhecimento. A gente está numa universidade, os alunos estão envolvidos, os professores estão envolvidos, né? E eu acho que isso passa muito por como transformar esse conhecimento que a gente tem acesso na sala de aula, nos projetos de pesquisa, de extensão, como transformar isso em algo mais prático, que a gente pode aplicar, de repente, num negócio social como esses que vocês vêm apresentando. Como é que vocês têm pensado esse aspecto da inovação, de aliar conhecimento e prática, aliar isso com um projeto que vocês têm atuado na comunidade? Como é que isso se desenvolve?
Então, exatamente. O time Enactus FPA trabalha a inovação diretamente em todos os seus projetos. Então, cada projeto, invariavelmente, vai ter uma área de inovação com 3 a 7 alunos focados em pensar a inovação no projeto. Por exemplo, no projeto Minerva, o lado de inovação se dá muito pelo modelo de negócio. A gente está conectando dois lados de uma relação que antes não tinham qualquer contato, que são as mulheres prestadoras de serviços de reparos domésticos e as clientes mulheres. Então, a nossa inovação no Minerva se dá nessa ponte, por meio de uma plataforma digital que a gente está desenvolvendo para conectar esses dois lados. Então, cada um dos nossos projetos ele vai trabalhar essa inovação de um jeito específico e de um jeito adequado à realidade daquele projeto.
Isso é muito possibilitado justamente por a gente estar num ambiente de acesso a novos conhecimentos, a novas tecnologias, a novas propostas, né? Um ambiente universitário também possibilita você aprender e errar e voltar e aplicar novamente, né? Um ambiente muito propício para a proposta do time Enactus, né? Como é que vocês veem isso?
Com certeza. A gente se obriga, né, a ajudar a comunidade. Então, a gente tem que pensar realmente de uma forma empreendedora, de uma forma inovativa, né? Então, a gente procura mesmo ser diferente em vários termos dentro dos projetos. E essa área de inovação é o que é o diferencial, né, dos projetos do time. Então, a Minerva já é diferente, como o Noel falou, né, por ser totalmente voltado para um público feminino. O outro diferencial que a gente tem é a plataforma, que, no momento, as plataformas que existem, que são similares, elas ofertam serviços praticamente do mesmo tipo, né? No caso, comparação com os mesmos tipos de serviço, a maioria são homens, quase que 100%. Então, é um ponto importante, né, a ser tocado essa parte do empreendedorismo feminino.
É uma coisa que ajuda muito também o time, de modo geral, a gerar essas inovações, além do ambiente universitário, né, conforme você sinalizou, enfim, um grande ativo, né, para a gente, é também o fato de a gente conviver numa comunidade de prática extremamente interdisciplinar, né? Então, nós somos atualmente mais de 100 membros no time, e se você for fazer uma análise, assim, uma distribuição das áreas de formação envolvida, você encontra membros da área de saúde, da área de ciências sociais, né, das engenharias. Então, a gente acaba verificando que existem muitas cabeças pensando e muitas cabeças diferentes pensando, né? E a condução de soluções para problemas complexos, né, e os problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade têm uma complexidade bastante elevada, elas perpassam muito isso, né, o intercâmbio de ideias, né, a convivência com as diferenças. Então, essa questão, né, da gente ter um grupo muito diverso, né, que está em graus distintos, inclusive, estudante de graduação, com estudante de mestrado, tem alguns mestrandos no time, né, isso também facilita muito, sem dúvida, é um dos fatos que explica, né, a geração dessas inovações, né. Que horas são inovações de produto, né, determinado momento inovações de processo ou de mercado, né, às vezes mais disruptivas, às vezes mais incrementais, mas todos os projetos têm esse componente bastante vivo.
Agora, uma coisa também que vocês falaram é que, na verdade, o time Enactus da UFPA, né, existe em outras instituições o time Enactus e existe, na verdade, uma rede, né? A partir, por exemplo, como é que se estabelece esse contato com essa rede, nesse sentido de onde é que está a diretriz desse trabalho, né? Onde é que vocês encontram, como é que são os diálogos entre esses membros que são brasileiros, ou às vezes até de outros países, né? Pode ser. Mas também como é que vocês tentam dar para esse trabalho uma cara da UFPA, uma cara paraense, amazônida, enfim, como é que vocês pensaram também uma peculiaridade, um diferencial para o trabalho do time Enactus aqui na UFPA?
Então, sempre que eu penso esse lado de rede Enactus, sempre me vem à cabeça uma charge, que é a criança chegando lá e dizendo: ah, mas tem tantos problemas, o problema é tão difícil, é tão grande. Como é que você, uma única pessoa, como é que você vai resolver isso? Aí a criança diz: sim, eu sou só uma pessoa, mas a gente já começou a se reunir, já começamos a fazer a mudança. Então, sempre que eu penso na Rede Enactus, me vem à cabeça essa charge. A Rede Enactus tem vários momentos de convivência, de conexão. Todo ano, em julho, ocorre o ENEB, o Evento Nacional Enactus Brasil, que é um momento de competição e de colaboração entre em que os diferentes times Enactus no Brasil apresentam seus projetos de empreendedorismo social, mostram seus resultados e competem por prêmios. A gente diz que é competição e colaboração porque é uma competição onde todo mundo sai ganhando. Independentemente se time da UFABC, da UFMG ou a UFPA levou o prêmio, todo mundo sai ganhando, a comunidade sai ganhando, a sociedade sai ganhando, os próprios alunos que participam dos projetos da Enactus saem ganhando. Então, é um momento de conexão muito forte. Nesse evento nacional, também ocorre o Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil, que é hoje o maior evento técnico-científico gratuito na área de empreendedorismo social. Então, aí que se possibilita a produção acadêmica, por exemplo. Produção acadêmica voltado para tudo envolvendo empreendedorismo social. Pode ser políticas públicas envolvendo empreendedorismo social. Pode ser ferramentas de negócios envolvendo empreendedorismo social. Pode ser o lado de direitos e justiça, como que o empreendedorismo social pode garantir direitos. Então, é uma oportunidade única dos alunos que fazem parte da rede apresentarem produção acadêmica, melhorarem o currículo Lattes e, novamente, se conectar com os outros alunos e debater essa produção acadêmica. Trabalhar ao lado de dar uma cara ao nosso time Enactus FPA é uma coisa que a gente faz com bastante força, não só nos nossos projetos, mas no time como um todo. Temos um departamento de marketing focado para isso. E algo que eu sempre destaco é que a gente está aqui numa região que se chama Amazônia, uma região que tem tantos problemas, às vezes específicos, só a Amazônia que tem. Um deles, por exemplo, é o paradoxo de acesso à água. É um problema que aqui na Amazônia chove todo dia, tem muito rio, tem muita água, e mesmo assim tem mais de 10 milhões de pessoas sem acesso à água. Então, naturalmente, a cara da solução que a gente dá para esse problema vai ser um que trabalha com esse lado da Amazônia, que são problemas específicos da Amazônia, então a gente dá uma solução com a cara da Amazônia.
Professor Augusto...
Essa rede, ela também, só complementando, ela também se reúne globalmente, né, uma vez ao ano, pois o campeão do evento nacional, né, representa o Brasil no evento mundial. E ano passado, a gente teve como representante do nosso país, além do campeão nacional, né, que foi um time do Ceará, também o time da UFPA concorrendo num torneio paralelo, e o time da UFPA foi ganhador, inclusive, desse torneio. E de mais um outro evento também, né, que ocorreu em San José, na Califórnia, em outubro de 2018, né, voltando para cá, para a universidade, com $45 mil de premiação. Então, o nosso time hoje, acho que é interessante a gente frisar, né, nessa avalanche que a gente tem de notícias tristes, às vezes, né, alguns feitos, né? E esse, sem dúvida, foi um grande feito, não só do nosso time, como também da Rede Enactus Brasil, no sentido geral, né? Foi o primeiro título internacional da Rede Enactus Brasil. Então, a gente tem um trabalho que tem um certo lastro nacionalmente, né, e também, a partir do ano passado, por meio dessa premiação, também globalmente, né? Então, essa rede, ela é uma rede que se integra muito. Você tem uma plataforma online, onde você pode conhecer projetos dos quatro cantos do mundo, você vê lá o que um time na Índia está fazendo, o que um time do Marrocos está fazendo. Então, assim, termina que é uma rede realmente muito marcada pela colaboração, porque a ideia é sempre pulverizar, né, informações acerca dos times, dos projetos, né, e não ter aquela informação como um ativo, né, um segredo de Estado, coisa do tipo. Então, há uma cooperação muito grande, isso que o Noel falou é uma coisa que a gente vê muito na prática, né, e que é muito legal, né, ver jovens dos quatro cantos do mundo interagindo ali em prol de soluções tão inovadoras e que tem um impacto muito grande, né, na nossa sociedade, na promoção de um mundo melhor.
Carla, para ti, um diferencial do time Enactus aqui na UFPA?
Para mim foi muito importante, né, desde quando eu entrei no time, porque eu vinha para a faculdade apenas para o curso e quando eu entrei no time mudou tudo. Então eu aprendi muitas coisas do meu curso, inclusive, né, dentro do time Enactus, participando dos eventos internos, dos eventos externos, e a prática... Eu consolidei realmente ela participando dos projetos. Eu fiz parte de um outro projeto, fiz parte do time, da parte da área do marketing também. E desde quando entrei no Minerva, eu consegui executar algumas coisas a mais também. E aprender muito mais com as mulheres, com os problemas, conseguir realmente trazer as soluções. E a gente se colabora de verdade. A gente aprende um com os outros e com o time, com os outros times. Nesse evento, a gente consegue ver tanto os outros projetos que estão sendo implementados pelo Brasil, e a gente acaba querendo fazer ainda mais, né, para trazer uma melhora realmente para a comunidade.
Acho que só para a gente fechar esse primeiro bloco, é justamente reforçar um pouco disso que a Carla já introduziu, né, que é falar um pouco como participar do time Enactus abre muitas perspectivas e novas experiências, né, para os alunos envolvidos, né, tanto de saber um pouco mais sobre atuar num projeto, ter uma experiência já mais profissional mesmo, né, porque isso envolve pessoas, então envolve responsabilidades, envolve metas, envolve, enfim, um monte de coisa que vocês com certeza desenvolvem em termos de habilidades mesmo, que vocês vão com certeza colocar mais em prática quando forem profissionais também, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessas experiências, né? Como participar do time Enactus é também um processo formativo para esse futuro de vocês.
É, eu sempre brinco, inclusive, que é uma segunda graduação, assim, que eles ganham, né, um combo, porque realmente o conjunto de habilidades que você adquire, de conhecimentos, de competências, enfim, né, usando as terminologias que o próprio MEC prega, né, não está no gibi, assim, porque é um número absurdo, assim, é incomensurável, assim, você chegar e observar isso. Os alunos que ficam um bom tempo no time, sobretudo aqueles que passam a assumir posições de liderança, né, se desenvolvem, assim, absurdamente, assim, porque você não está ali num estágio tirando cópia, né, imprimindo, fazendo atividades rotineiras ali. Você está tendo uma posição de protagonista que dificilmente uma organização, né, seja ela qual for, reserva para os seus estagiários, digamos assim, né? Então você acaba tendo que trabalhar com atividades realmente muito de rotina, né, em alguns estágios. E no time Enactus UFPA a gente tem histórias de alunos assim que entraram, calouro. O curso só começava no segundo semestre, porque ele passou para a turma do segundo semestre, mas ele já entrou para o time no primeiro, assim. Então ele primeiro entrou no time depois que ele começou a graduação, assim. Histórias curiosas. E a evolução dessas pessoas, assim, a gente vê, eu tô há 3 anos, né, acho que eu já vi uma boa turma rodar, entrar e sair, né. O Noel, acho que é um dos poucos que tá no time antes da minha chegada, né? Então, assim, é bem perceptível, assim, o ganho, né, que esses jovens têm por participar. E isso não é uma exclusividade do time Enactus UFPA, é da rede mesmo, porque é uma experiência muito rica, né, e que reserva para eles um espaço de protagonista, né? Então, quando a pessoa já se treina enquanto protagonista, ela sai daqui e aí ela deslancha, né, já vai sem medo, né, já vai com uma série de conhecimentos de base. Então, realmente, é um ganho muito grande.
Noel, Carla.
E esse lado que o professor falou sobre o aluno passar a ter uma posição de protagonista é algo que a gente enxerga na rede Enactus como um todo e também junto aos parceiros, às empresas parceiras da Enactus Brasil. Por exemplo, eu trago como exemplo a Unilever. A Unilever é uma empresa global, multinacional, e os processos seletivos de estágio e trainee são bem concorridos. Mas, depois de vários anos de parceria da Unilever com a Enactus Brasil, perceberam que precisavam criar um programa de estágio específico para os alunos Enactus. Porque quando eles comparavam quem participava da Enactus com o candidato que não participava da Enactus, não tinha como fazer um nivelamento, uma concorrência de igual para igual. Então decidiram, não, vamos criar um específico para os Enactus, porque senão não vai ser justo com o outro aluno. Então, as empresas parceiras também enxergam esse lado de desenvolvimento pessoal e profissional do aluno que participa da rede Enactus. Então, para os alunos que pretendem ingressar nesse mercado de trabalho, nas empresas e tudo mais, também tem esse benefício muito forte, em que as próprias empresas reconhecem o valor que a Enactus tem na formação do profissional.
E a gente ganhou, inclusive, o prêmio, né, de estudante do ano, né, com o Felipe Araújo em 2015. Né, e o estágio, um dos prêmios, era exatamente um estágio na Unilever, né? E concorremos em 2017 com a Bruna também, na época, nossa gerente de marketing. Então, assim, o nosso estudante realmente tem se destacado nacionalmente. Né? Existe um prêmio estudante do ano. Né?
Carla?
Essa parte também, eu vi que é uma oportunidade muito grande, né, para os alunos. Porque a gente consegue realmente ter contato com as maiores empresas do Brasil e de fora do Brasil, né? Então, fazer parte do time é algo realmente muito importante para mim. E eu tenho certeza que para cada um que já passou, que ainda vai passar, vai entender o que realmente é Enactus. E como a gente passa por diversos problemas aqui. A gente sabe que a Amazônia, em geral, tem muitos problemas. Então, quando a gente consegue realmente ingressar num projeto e consegue diminuir esse problema, né, através do que a gente está fazendo, é uma satisfação enorme, realmente, poder ver que o nosso curso está sendo aplicado de uma forma realmente efetiva, né? E a gente vê isso no resultado quando a gente olha para as mulheres que estão sendo beneficiadas, para as pessoas que estão sendo impactadas. E quando a gente consegue também espalhar essa boa notícia, né? Consegue espalhar essa, divulgar realmente, né? Esse ímpeto dos alunos de querer realmente fazer mais, mostrar que isso é bom, fazer parte do time, fazer parte de um projeto e diminuir um problema, eu acho que é incrível. Não tem pessoa que não vá gostar disso e não se sentir bem realmente.
Algo que acontece muito também, que eu enxergo de bastante positivo, é que quando o aluno passa a fazer parte da Enactus, é como que ele está saindo da bolha dele, da zona de conforto.
Sim.
Isso é bastante positivo para o desenvolvimento daquela pessoa. No time Enactus, como o professor já mencionou, a gente está lidando com uma diversidade, com uma multidisciplinaridade bastante elevada. Então, pegar alguém que, por exemplo, só teve passou a vida inteira dentro da bolha dele, de escola, de trabalho, de paz, de determinada classe social, e conectando ele com algo que é completamente distinto daquilo, faz com que ele se desenvolva de uma forma ímpar. Então, esse lado de sair da zona de conforto, sair de sua bolha para ver um problema social ambiental e pensar e aplicar soluções criativas para aquele problema, ajuda muito o aluno universitário a desenvolver pensamento crítico, a se desenvolver e ter esse lado social, de visão social melhor desenvolvido também.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos apresentando o time Enactus da UFPA. Estou recebendo hoje o professor Augusto Lacerda, também o Noel Orley e ainda a Carla Verena. A gente vai conhecer mais sobre as ações do time Enactus na UFPA no próximo bloco. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o time Enactus da UFPA. Estamos recebendo o professor e conselheiro do time aqui na UFPA, o Augusto Lacerda, também o Noel Orletti, que é aluno do curso de Direito e presidente do time Enactus na UFPA, e ainda a Carla Verena, que é aluna do curso de Administração e voluntária do projeto Minerva. A gente estava falando no final do bloco passado sobre todas as oportunidades de desenvolvimento pessoal, né, que o projeto traz, o time Enactus, a rede e todas as ações que ele desenvolve, melhor dizendo. Mas também eu acho que é bom ressaltar que isso não impede ou isso não apaga a experiência acadêmica, né, também. Porque, por exemplo, o Noel estava falando que são desenvolvidos também artigos, outras publicações, vocês participam de eventos. Isso também é da experiência acadêmica, né? Então, vocês estão envolvidos em um projeto, já um negócio social, mas vocês não estão esquecendo que vocês também são alunos, né? Então, não, vocês não estão deixando de lado a formação na graduação de vocês, né? Então, são coisas que se conectam, né? Não são coisas distintas, né? Eu acho que isso é importante ressaltar.
Exato, eu enxergo que a Enactus faz um trabalho muito bem de trabalhar os pilares que a universidade tem, que tem o ensino, a pesquisa e a extensão. Só que em muitos cursos, invariavelmente, acontece que prioriza o ensino ou prioriza a pesquisa e esquece da extensão. Já na Enactus, eu enxergo que tu consegue trabalhar a pesquisa, por meio da produção acadêmica, e também o lado de extensão. Então, isso eu vejo bastante positivo na Enactus.
Paralelamente, né, por ser uma organização complexa, né, uma organização que tem 100 membros, ela já tem um grau de complexidade bem alto. No caso do time Enactus, especificamente, né, que tem mais de 100 membros, a gente acaba também servindo como um grande laboratório, né, de trabalho, no sentido geral, né. Muitas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, é por não conseguir lidar com a complexidade que você tem no dia a dia de uma organização, né. Uma organização como a UFPA, por exemplo. Você tem ruídos de comunicação, você tem questões de hierarquia, você tem questões de tomada de decisão, de decisões colegiadas, né, onde você tem posições distintas. Quando você atua numa organização que tem mais de 100 membros, né, você já começa a passar por essas experiências. E aí você se prepara mais já para poder lidar com elas no mercado de trabalho. Então, acho que realmente, assim, a gente não se descola da parte acadêmica em momento nenhum. Pelo contrário, a gente complementa a parte acadêmica, né? Um outro exemplo muito legal disso é de como alguns alunos conseguem conectar a área de estudo com a área de atuação do time. Então, a gente tem um líder de marketing hoje em dia que é aluno aqui da Faculdade de Comunicação. Então, ao invés de estagiar numa agência, por exemplo, ele lidera um departamento de marketing, né, de uma organização com mais de 100 membros. Então, assim, quando isso aconteceria, né? Em que outro contexto isso poderia acontecer? Eu tenho bastante dificuldade de imaginar. Então, assim, a gente já teve nesse mesmo departamento de marketing aluno de oceanografia também, né? Então, a gente também nem sempre tem esse casamento perfeito. Mas, em alguns momentos, e isso é igualmente vantajoso, né? Porque possibilita um ganho extra para esse aluno que era de oceanografia, que era a Bruna Mello na época, que fez um trabalho sensacional. De direito, já tivemos também. Então, isso nem sempre ocorre. Mas, quando ocorre, é um plus a mais pro aluno, porque ele tem a possibilidade de botar em prática ali o que ele viu na aula de manhã. À tarde ele já reúne com a equipe dele, já consegue efetuar, né, e isso fica muito claro.
Carla?
Eu sempre vou usar o exemplo, né, falando um pouquinho de mim, porque eu me sinto mais à vontade para falar isso, porque eu consegui verificar isso na prática, consegui checar que realmente isso tudo é verdade e como isso fez com que eu me desenvolvesse bem mais. Eu já tinha uma experiência da área privada, né, do setor privado, setor público também, mas assim, Quando eu cheguei na faculdade, eu vi muita teoria, que eu já tinha até aplicado um pouco no meu trabalho, mas quando a gente entra num projeto de extensão, a gente vê um outro lado. Eu vejo hoje que as empresas, o futuro das empresas tem que ter um projeto social, tem que ter um cuidado, né, sustentável. Então, a gente consegue realmente visualizar isso dentro dos projetos e aplicar isso. Como o meu curso é de administração, então eu já penso assim, qualquer lugar que eu vá trabalhar futuramente, tem que ter uma área social, tem que ter uma área ambiental. Então, tem que ter um cuidado com isso, com essa sustentabilidade realmente. Então, é maravilhoso, realmente, assim, participar de tudo isso.
Agora eu queria saber como é que funciona o processo para a criação de novos projetos. O Minerva aí, por exemplo, a Carla estava falando no bloco passado que eles participaram do Inove Mais, não é isso?
Inove Mais.
E depois ela acabou entrando no time Enactus, né? É sempre nessa lógica ou tem algum outro processo de seleção para incorporar novos projetos ao time aqui na UFPA?
Não é só por meio de competições que novos projetos podem ser criados. Então, a gente enxerga muito a partir da oportunidade e da necessidade. Então, o Minerva nasceu num contexto em que casou a oportunidade, a necessidade e como a competição para alavancar o progresso do projeto de uma forma muito mais acelerada. Então, a gente enxerga isso muito, de existe esse problema social, ambiental X, esse grupo está pensando em uma solução assim, 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 bora ajudar eles a criar esse projeto, a testar e tudo mais. Então, acho que vai muito nesse caminho de enxergar a oportunidade, que até, inclusive, faz parte do quesito de avaliação de um projeto Enactus. É o ver a oportunidade, o tomar ação e depois analisar os resultados. Então, novos projetos, eles acabam surgindo primeiro a partir desse momento, de ver a oportunidade. Então, a gente viu, como exemplo, o projeto Fiero, que é um dos nossos outros projetos que trabalhou por vários anos com o mercado de São Brás. Só que foi quando a gente viu a oportunidade em um problema específico do mercado de São Brás, que foi o desperdício de alimentos, que o Fiero se deslanchou verdadeiramente. Então, vai muito nesse caminho, de ver a oportunidade.
Mas isso é submetido pelos próprios integrantes do projeto ou vocês mesmos que convidam eles? Como é que é isso?
No nosso estatuto está bem descrito. Se eu quiser criar um novo projeto, eu tenho uma nova ideia, eu posso fazer todo o processo que está descrito no edital, de elaborar o Canvas, por exemplo. O Canvas é uma ferramenta de negócios. Elaborar o que você enxerga como modelo de negócio, quais são os recursos que você precisa, quais membros você precisaria. E então isso é analisado em dois momentos. Primeiro pela diretoria e depois é trazido para a assembleia do time como um todo para verificar essa viabilidade.
Em suma, não existe uma regra, né? Acho que nesse âmbito da gestão, por isso que é uma ciência social, né? A gente tem vários caminhos, né, que a gente pode estar utilizando. E a criação de novos projetos, ela decorre realmente dessa questão da oportunidade. E a oportunidade, ela, né, ela varia muito, né? Então, assim, a questão das competições, o Inove Mais, ele é vigoroso nesse sentido, de gerar novas ideias, né? Tanto que algumas empresas incubadas aqui na universidade são crias também do Inove Mais, né? Mas, por exemplo, a gente já teve o Costura E, que foi um projeto costurado, fazendo aqui uma brincadeira, com o governo do estado, né? Por meio do Propage na época, para atenuar uma situação específica, que era de mulheres que passaram por situação de, né, violência doméstica, né, ou que estavam ali em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Depois o projeto foi pivotado, mudou, mas ele nasceu de uma conversa com o governo. O Fiero nasceu exatamente de uma vivência ali no mercado de São Brás. O Cíclica tem uma vivência muito atrelada ao fechamento do lixão do Aurá, né, que gerou as cooperativas e no meio disso também o Pacto Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, vários fatores incidem e a gente sempre está como um radar ali muito atento, né, para essas problemáticas. E aí quando aquilo, né, toma corpo, quando você vê, já tem um esboço de projeto. Acho que se deixasse, a gente pensava um projeto por mês, né? A gente muitas vezes tem que ser até contido no sentido de trabalhar com o que a gente tem, né? O próprio Minerva, durante um certo período, vai entrar no portfólio do time ou não, né? Será que a gente tem braço para isso? Então, às vezes, a gente tem que ter até, acho que a figura do professor conselheiro, ela se faz até muito importante nessa hora, né? De ter esse discernimento e falar, não, vamos, né? De dar esse aval, né? Mas, enfim, não existe um caminho, né? Respondendo a tua pergunta.
E, Carla, só para exemplificar ainda mais, né? Com a história do Minerva, né? Você já falou aí como foi o procedimento, mas eu acho que é bom esclarecer, por exemplo, que tipo de serviço vocês estão oferecendo, para que público, como é que vocês fazem essa mediação entre esse público e a ideia de vocês, como é que é?
Como eu falei, né, a Minerva começou no Inove Mais e não entrou direto no time Enactus. A gente ficou participando de editais, ficou desenvolvendo esse projeto ao longo do período, né? Enquanto ele não entrava realmente, né? Enquanto ele estava sendo analisado pelo time, pela diretoria e pelos membros para poder ser aprovado. Então, a gente foi modificando um pouquinho ao longo do período, até que a gente entendeu que a gente seria uma plataforma de conexão. Então, a gente também pensou no aplicativo, depois a gente pensou na plataforma e procurou realmente verificar qual era a melhor opção, qual era o que era mais fácil, mais acessível para as pessoas. E a gente decidiu pela plataforma. E hoje a gente já tem algumas mulheres que já estão prestando serviço. A gente já até realizou.
Que tipo de serviço?
São serviços de reparos residenciais. Então, elétrica, hidráulica, instalações de serviços em gerais. E também a gente está procurando outras parcerias para poder conseguir fazer com que elas tenham mais cursos. Porque, inicialmente, a gente queria somente mulheres certificadas. Só que tem uma dificuldade. Algumas têm experiência, sabem fazer o serviço, mas não tem uma certificação. Então, a gente quer realmente ter essa qualidade. Então, a gente pegou primeiro mulheres certificadas, mas a gente também está entrando em parceria agora com algumas empresas. A gente está conversando ainda com outros projetos, que é para poder fazer a capacitação dessas mulheres que não têm um curso, para elas que elas tenham realmente já esse certificado e tenham uma garantia de qualidade de prestação do serviço.
Então, e a ideia é vocês atenderem principalmente mulheres também, solteiras, por exemplo,
de preferência.
Que moram só, alguma coisa assim.
A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que as mulheres que moram sozinhas, pode ser senhoras idosas, às vezes uma mãe de família que cuida ainda dos seus pais e tem filhos pequenos. Às vezes, em Belém a gente vê que a maioria das mulheres, né? Maria não, né? Mas um grande grupo de mulheres são chefe de família. Então elas têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos, às vezes cuidam dos pais ou então de algum parente dentro da casa e ainda tem que manter a família. Então é complicado isso. E a gente sabe também que existem essas mulheres que moram sozinhas, como a gente na pesquisa mesmo isso foi comprovado, que existem muitas universitárias que passaram a fazer parte de algum curso aqui e vieram de outro lugar. Moram sozinhas e às vezes tem que fazer algum tipo de reparo, mas não tem confiança em chamar um homem para fazer. Vai, mora sozinha, então não, é vulnerável. A gente também teve uma pesquisa, né, Noel?
Exato. Em uma das pesquisas que a gente fez, eu trago como resposta uma das respostas que uma das mulheres que preencheu, participou da pesquisa, falou. Ela falou, entre aspas, eu tive que simular que meu namorado estava voltando para casa porque fiquei com medo na hora que o profissional foi trocar o chuveiro da minha casa. Às vezes, essa situação de medo é tão forte que o profissional, o homem, no caso, não faz efetivamente nada. Não agride, não xinga, não pressiona. Mas só pelo fato de ele ser um homem estranho entrando na casa da mulher, a mulher sente o medo, sente o risco. E é isso que a Minerva está solucionando ao conectar mulheres prestadoras de serviço junto com outras mulheres clientes.
Além disso, também a gente tem um dos ODS da ONU, né, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foca também nessa questão do empoderamento feminino, né, e da questão da valorização da mão de obra, né, das mulheres. E é legal a gente desmistificar essa ideia, né, de que determinados ofícios e profissões são exclusivos de homens ou exclusivos de mulheres também. Então, acho que o projeto também acaba trabalhando nessa outra ponta, né? Mostra que determinados serviços domésticos podem ser perfeitamente executados por mulheres e que, inclusive, muitos deles são feitos com muito mais zelo, com muito mais primor, né, com muito mais apego ali aos detalhes de acabamento, etc. Então, assim, a gente tem um grupo de mulheres que ainda é pequeno, mas que tende a crescer conforme a gente consiga ofertar em parceria com determinados órgãos essas capacitações, certificando-as, né, e colocando-as cada vez mais aptas para o exercício dessas intervenções, dessas pequenas intervenções, agradando assim tanto as mulheres que se sentem, né, de certo modo desconfortáveis ao receber homens ali para fazer determinados reparos, como também essas próprias mulheres que muitas vezes estavam desempregadas ou no subemprego, tendo ali, né, uma renda para poder sustentar suas famílias. Então, assim, eu acho que o projeto ele é bastante completo, porque ele ataca várias problemáticas e respeita também uma diretriz, né, que vem aí de um dos ODS. Né?
E uma das coisas que a gente também percebeu nas empresas de construção civil, está tendo muita vaga, né? Estão chamando muitas mulheres para fazer serviço de acabamento. E até que a gente consiga realmente enxergar essas mulheres, não apenas no serviço de acabamento, mas fazendo um serviço completo, a gente sabe que tem uma lacuna muito grande, tem um espaço, tem um determinado buraco, vamos dizer assim, que precisa ser preenchido. Então, a gente está entrando justamente nessa área aí, para a mulher não apenas fazer um serviço de acabamento, porque ela é detalhista, porque ela faz com um zelo melhor, mas sim porque ela é capaz de fazer aquilo, ela não tem limitações. A gente vê mulher hoje no mercado de trabalho em qualquer área, só que ainda tem esse tabu. Então, a gente realmente quer quebrar esse tabu e mostrar que a mulher pode fazer e pode fazer muito melhor ainda.
Tá certo. Então é uma plataforma, por exemplo, é um site, então você isso. entra aí, nós você já tem lá uma lista, por exemplo, das prestadoras de serviço, é
isso? A gente ainda não tem a lista, porque a gente ainda não lançou a plataforma, ela está em finalização, mas a gente já tem a página do Facebook, já colocou lá algumas coisas, a gente está começando a fazer uma divulgação mais pesada, mas como a gente tem prestadoras, mas não tem um número muito grande, a gente não oferta assim, fazendo muita propaganda ainda, por conta justamente da demanda, né? Então, o que a gente está fazendo hoje realmente é estar prestando serviço, né, de forma bem tímida ainda, mas
e
já está...
buscando a capacitação dessas
sim,
mulheres.
Sim, justamente
também.
Porque não basta apenas ter saber fazer um serviço ou outro serviço, né? A gente não sabe qual o serviço que vai surgir, então a gente precisa ter um grupo de mulheres um pouco maior, então a gente está ainda nessa conexão ainda de capacitações.
Agora, outra coisa importante, a gente estava falando anteriormente de todas as vantagens, tudo que o time Enactus possibilita para o desenvolvimento desses alunos, né? Mas para participar tem um processo de admissão, né? De seleção desses alunos, eu queria que vocês comentassem um pouco desse processo também.
Então, o nosso time tem dois processos seletivos que ocorrem com regularidade, geralmente ocorre uma vez por semestre. Um deles é o programa Trainee, que é o nosso maior programa, geralmente ocorre no segundo semestre do ano, e é um momento onde é divulgado amplamente, inclusive pelo portal UFPA, nas mídias sociais da UFPA, nas mídias sociais do nosso time, e é uma oportunidade onde qualquer aluno, pode ser calouro que acabou de entrar, pode ser veterano que está no nono semestre, se quiser fazer parte do time, só preencher o formulário de inscrição e passar por todas as etapas. Aí, no programa Trainee, a gente tem um período de 2 semanas em que são propostos vários desafios, várias atividades dos diferentes projetos e áreas do nosso time. Então, é formado um grupo de 5 pessoas para resolver um desafio de marketing, resolver um desafio de captação de recursos, um desafio de gestão, por exemplo. E, ao final, essas equipes são avaliadas para a gente saber quem realmente não só tem a vontade, mas também tem o interesse mesmo de fazer parte do time, de aprender junto com a gente. Além do programa Trainee, a gente também tem um segundo programa, que é o programa do Headhunting. É um programa geralmente menor, e essa funciona por meio da indicação dos membros que já fazem parte do time. Como o professor já mencionou várias vezes, temos mais de 103 membros. Então, invariavelmente, nós conhecemos 1, 2, 3 pessoas que a gente sabe, não, essa pessoa é a cara da Enactus. Então, por meio do Headhunting, essas pessoas podem ser indicadas ao Headhunting, passam por uma entrevista, uma dinâmica de grupo, e ao final a gente também coloca eles dentro do time em um período de teste de 2 semanas, para avaliar realmente se aquela noção inicial que a gente tinha realmente é o que acontece na prática.
E aí a pessoa selecionada, admitida, por exemplo, ela fica geralmente quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Como é que é?
Então, isso varia muito. Então, temos membros como eu, que faço parte da Enactus desde meu primeiro semestre aqui na UFPA, desde 2015. Já tem outros membros que entram no time no 8º semestre e fica lá 1 ano. Tem gente que entra no 3º, fica lá 2, 3 anos. Então, varia bastante. Algo que é bastante positivo é que a cada semestre a gente oportuniza a todos os membros do nosso time a possibilidade de trocar de projeto ou área. Ou seja, eu, por exemplo, participei em um semestre do projeto Amanacatu. No próximo semestre, eu quero ter uma experiência de marketing. Eu posso ir para marketing. No semestre seguinte, eu quero ter uma experiência de captação de recursos. Posso ir. Então, essa troca de áreas, de projetos, desenvolve ainda melhor a pessoa, porque acaba tendo a visão mais administrativa, tendo a visão mais operacional de projetos. Então, cada semestre a gente tem essa troca que é bastante positiva, tanto para o aluno que participa da Enactus, quanto para o nosso time.
A gente tem uma categoria de membro também, que é legal enfatizar, que são os alumni, né? Que são membros que fizeram parte do time, mas que por terem perdido o vínculo com a UFPA, em razão de terem se formado ou coisa do tipo, podem continuar contribuindo não mais como membro ativos, né? Então com uma carga de demandas ali bem menor, mas de certo modo mentorando, né? Isso faz com que a gente sempre tenha uma certa memória das áreas e dos projetos. Então você tem ali um aluno que coordenou uma área, que liderou um projeto durante um bom tempo, é muito ruim a gente perder aquela expertise. Então aquele aluno muitas vezes, caso queira, né, fica como um membro alumni e volta e meia é consultado. Então assim, a gente se mantém de certo modo muito vinculado àqueles que tiveram no time, que passaram, que deixaram essa contribuição, né? Então, essa é uma outra categoria também de membro.
Carla, quer falar alguma coisa em relação aos processos de seleção, de admissão?
Como ele já explicou, né, as duas formas de entrada. E, assim, Não existe uma forma fácil, né? Porque a gente realmente quer buscar os alunos que tenham esse espírito Enacto na veia. Então, a gente dificulta, né, em certa parte, assim, para que a gente consiga realmente ter certeza que aquela pessoa quer fazer parte, quer ajudar. Então, é muito legal, vamos dizer assim, né, porque...
Algo que eu sempre falo, e o professor também fala, é que a Enactus é trabalho voluntário. Mas não é porque é voluntário que é avacalhado. Não é por causa disso. Então, nós somos uma organização onde todo mundo é voluntário, todo mundo doa seu tempo, sua experiência, seu conhecimento de forma voluntária, mas é trabalho, não deixa de ser trabalho. Então, por isso que existe esse processo seletivo, por isso que existe esse certo rigor em realmente encontrar as pessoas que realmente têm essa vontade
e comprometimento, né?
E é um time que, hoje em dia, na verdade, é um time, né, Enactus, mas também tem uma personalidade jurídica própria. Hoje em dia é uma associação, a gente tem CNPJ, então a gente também tem que assegurar um comprometimento alto, né? Porque é mais do que um projeto de extensão, né? Não desmerecendo um projeto de extensão, mas é algo que a gente pode ter implicações, uma série de implicações legais, né? Então, assim, da feita que você obtém o CNPJ, né, o nosso saiu ano passado, você começa a ter uma certa responsabilidade, né, jurídica. Então, realmente, a gente tem que ter um rigor, não só no chamamento de novos membros, né, na seleção de novos membros, mas também, inclusive, se for o caso, desligamento, né, caso a gente observe que aquela pessoa não vem se comprometendo, né, com aquilo que ela se propôs de início, né?
Tá certo, a gente está chegando já ao final do programa, que está hoje apresentando o time Enactus. Vou abrir o espaço para os nossos convidados ressaltarem alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado, algo que eles achem importante ressaltar, onde a gente pode encontrar mais informações, enfim, fiquem à vontade.
Nós temos a página do Facebook já, né, tanto da Enactus quanto dos projetos. Alguns também têm Instagram, então você pode colocar lá nas mídias Enactus UFPA, que você vai encontrar lá com certeza todos os projetos e você vai... poder realmente verificar o que a gente está falando, poder ver, saber um pouquinho mais sobre cada um e, quem sabe, no próximo processo seletivo já fazer parte também.
Noel, professor Augusto, querem ressaltar alguma coisa?
Eu gostaria de ressaltar, né, que é um ponto, às vezes, um pouco obscuro. Quando a gente fala de Enactus, dificilmente a gente fala de como acaba um projeto Enactus, né? E isso é bastante interessante, assim, porque a chegada ao fim de um projeto, ela, na verdade, é a chegada à vitória, né? Quando a gente tem um projeto, a gente nunca quer que ele acabe, né? No caso da Enactus, da rede Enactus, no geral, é um pouquinho diferente. Na verdade, quando o projeto chega ao fim, é quando ele é entregue para a comunidade. Aquela comunidade que foi capacitada, pela qual a gente passou por todo um processo de sensibilização, né, e de convívio ao longo de muitos anos, é no momento que a gente entrega ele para a comunidade, por notar que a comunidade tem pleno conhecimento, tem plena chance de seguir com ele adiante. Então, não é o objetivo do time Enactus FPA e de nenhum outro time Enactus nutrir uma relação de dependência entre a comunidade e o time. Pelo contrário, a gente trabalha para que aquele projeto se desenvolva, mas sempre torcendo para que, tão logo seja possível, a gente entregue aquele projeto para a comunidade e a comunidade consiga geri-lo dignamente, tendo vantagem competitiva no mercado, né, já com práticas de gestão. E a gente vem avançando nesse sentido em alguns projetos, né? A gente tem projetos, por exemplo, como Cíclica, né, que a gente falou aqui, que é com uma cooperativa de catadores, em que algumas delas já fizeram cursos no Sebrae, na área contábil. Então, são pessoas, assim, que têm já um conhecimento, né, de ferramentas de computador, de Excel. Então, assim, já conseguem, inclusive, gerir muitas atividades que antes ficavam sob a responsabilidade do time. Então, assim, a gente não chegou, né, no fim do projeto, ainda está, acho que até um pouco longe disso, mas a gente já fica muito feliz de ver que a comunidade já consegue, né, se apropriar de algumas ferramentas e já consegue tocar o projeto e tocar bem, né, sem depender tanto de uma iniciativa ou outra do time, né? Então, isso é uma coisa que normalmente a gente não comenta, né? Normalmente as pessoas não perguntam, né, quando é que acaba, né? Porque você nunca pergunta quando é que acaba o projeto da pessoa, é até deselegante, né? Mas que nesse caso é bem legal destacar, porque é realmente um pouquinho diferente, né, de um projeto tradicional. Então, o nosso grande objetivo é acabar, é um dia poder acabar, né? Não com o negócio que se criou, mas sim com essa relação, né? E aí já poder fazer um outro projeto, né? Porque o que não falta na nossa região, acho que são demandas, assim, que mereçam, né, um olhar um pouquinho mais atento, né, e a aplicação desse conhecimento, né, dessas expertises que a gente tem dentro da universidade, né? A gente torna a universidade um pouco mais viva, um pouco mais prática, né, um pouco mais aberta para a comunidade, um pouco mais atuante.
Carla quer complementar.
Assim, como a gente falou, né, que qualquer projeto Enactus, ele tem um tripé, que é o financeiro, o social e o ambiental. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante deixar aqui, né? Que quando a gente pensa, assim, que a gente quer empoderar realmente a comunidade, a gente quer que ela ganhe dinheiro, quer que ela realmente seja boa para aquela comunidade, né? Tire ela de uma situação ruim. Então, a frase que eu deixo aqui, entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, eu escolho os dois. Então, tanto para o próprio aluno, né? Porque quando a gente se forma, a gente está estudando para poder ter uma vida um pouco melhor, poder ter uma vida social realmente que a gente quer, que a gente visa, mas a gente também quer ser bem-sucedido em todas as áreas. Então, assim mesmo é a comunidade. A gente quer empoderar a comunidade, saber que ela realmente vai ser empoderada de todas as formas. Então, a gente quer salvar o mundo, também quer ganhar dinheiro, e isso também a gente quer deixar para as comunidades.
Tá certo. É uma mensagem final, Noel.
Eu acho que a mensagem final que eu deixo, na verdade, é uma provocação, que um certo pessoa no Vale do Silício, eu estava lá com um monte de gente da área de tecnologia, gente de empresa, criativo, inovador, um auditório cheio de pessoas. Aí chegou lá e perguntou para eles, levanta a mão aqui, quem acredita que o que eles estão fazendo hoje está mudando o mundo? Mesmo naquele auditório cheio de pessoas, das startups mais inovadoras do mundo, nenhum deles conseguiu levantar a mão. Então eu deixo essa provocação. O que, que você está fazendo hoje para mudar o mundo? A Enactus está aqui aberto para vocês e a gente tem esse objetivo de realmente mudar o mundo por meio do empreendimento social, por meio dos nossos projetos e também nos mudar. Então, se você quer mudar o mundo, vem para a Enactus.
Fica aí a mensagem final, fica também o convite para você conhecer todos os projetos da Enactus, acompanhando as redes, os perfis da Enactus, mas você também vai acompanhar mais nas próximas edições do UFPA Comunidade, mais informações sobre cada projeto do time Enactus na UFPA. E para fechar, o UFPA Comunidade, como de costume, a gente sempre termina com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido musical hoje?
Acho que a música No Meio do Pichu, valorizar a nossa Amazônia.
Tá certo, então, muito obrigado, então, professor Augusto Lacerda, o Noel e a Carla, que participaram aqui do nosso programa de hoje, falaram um pouco mais da missão, dos objetivos, dos resultados, das conquistas do time Enactus na UFPA. Muito obrigado pela participação e por divulgar conhecimento com a gente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Então, agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, Carla Guimarães e João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa de hoje ouvindo No Meio do Pichu, da Dona Onete, que foi o pedido dos nossos convidados e a homenagem da Rádio Web ao time Enactus da UFPA. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Causando o maior rebu na doca do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobrevoando. Eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
nas entrevistas e nas reportagens.
No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu.